passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos nesta manhã maravilhosa, ou melhor, de continuarmos juntos, né? Nesta manhã maravilhosa de domingo, Clássicos Melodia terminou agora há pouco, já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Que alegria ver a nossa equipe reunida. Quero cumprimentar meu querido pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, meu irmão. Bom dia, como sempre, muito bom tê-lo aqui, a paz do Senhor.
Olá, queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E ao meu querido pastor Eliel do Carmo, um beijo no teu coração. Esse homem de Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente, uma alegria muito grande poder estar aqui no Cristo em Casa.
Débora Lira, muito bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, muito bom dia, paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Fábio Silva, paz do Senhor pastor Ailton Siqueira, paz do Senhor, querido ouvinte.
Meu querido Fábio Silva, bom também tê-lo aqui, Fábio, nesta manhã. Bom dia, paz do Senhor, irmão.
Oi, Eliel, a paz do Senhor, querido. Olha, pastor Ailton Siqueira, muito bom estar aqui com o senhor. Michel Camargo aqui na técnica, nossa Débora Lira, Débora linda, né? Já trazendo aquele abraço, companheiro, para os aniversariantes do dia.
Vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Ailton Siqueira.
Santo, nós engrandecemos e magnificamos o teu santo nome. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Rendemos graças a ti por podermos estarmos mais uma vez aqui nesse programa Cristo em Casa. Deus, te louvamos, ó Deus, pela vida, ó Deus, de todos que estão comprometidos, que abraçaram uma visão, ó Deus, de alcançar as pessoas através do meio de comunicação, dos meios de comunicação, e nós te bendizemos, Senhor, por isso, por esse tempo, e te glorificamos pela Rádio Melodia, por esse programa e por tudo aquilo que será feito aqui. Nós entregamos nas tuas mãos que hoje seja um domingo de milagres, que hoje seja um domingo maravilhoso, poderoso, para a honra e glória do teu nome. Toma, Senhor, a direção e que o teu nome seja exaltado. Entregamos este programa nas tuas mãos, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.
Me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho. Me arrepender, eu quero. Me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho. Me arrepender, eu quero. Me arrepender de tudo que pequei. Senhor, me dor que te causei. Quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em servidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrependi.
Marquinhos Gomes, Me Arrepender. Lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Ailton Siqueira, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus aqui aos nossos corações e trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
A nossa referência bíblica nesta manhã é Romanos capítulo 13, versos 11 e 12. E o nosso tema é Despertando para Viver o Extraordinário.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Tô mesmo, Fábio, tô cheio de nomes aqui para parabenizar os nossos ouvintes. Olha, muita gente completando mais um ano de vida e paz, alegria, prosperidade, saúde, a presença de Deus é o que desejamos a todos vocês que fazem aniversário, tá, seus lindos? Natália de Oliveira, parabéns. Adriano Benevides da Silva, Evandro Fernandes Pimenta, Flávio José da Costa Alves, Alô Janaína de Castro Rodrigues, Sueli Tinoco Barros, Jane de Souza Santos, Djanira Ferreira, Rodrigo de Melo Silva e Alexander de Souza Silva. Para sua meditação, eu tenho aqui um versículo que está nos Salmos 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Felicidade.
E mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Tudo que você está passando não se compara com a glória que há de ser revelada. Há de ser revelada. Existe um calendário lá no céu e Deus conhece as suas estações. Há um tempo favorável para quem crer. Em poucas linhas Ele fala para você: chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista.
seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Acredita. Você está passando, não se compara com a glória que há de ser revelada. Há de ser revelada. Existe um calendário lá no céu e Deus conhece suas estações. Há um tempo favorável para quem crê. Em poucas linhas ele fala com você. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Acredita.
Não existem provações maiores do que possa suportar.
Não existem provações maiores do que possa suportar. Não existem provações maiores do que possa suportar.
Não existem provações maiores do que possa suportar. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias.
Chegou um tempo novo.
É chegado um tempo novo pra você.
Acredita. Você vai viver os seus melhores dias.
Dias virão.
Você vai viver os seus melhores dias.
Você vai viver os seus melhores dias.
Você vai viver os seus melhores dias.
Viver os seus melhores dias. Acredita. Acredita. Vai valer a pena. Deus tem um tempo novo pra você.
Olha, gente, se a angústia tá te cercando, vamos buscar a paz na oração, na comunhão com o Pai Celestial. Confie que Jesus está no controle de todas as circunstâncias e que o seu plano é perfeito, viu? Pode ter certeza disso. Mesmo que a gente, às vezes, não compreenda totalmente naquele momento, não é? Nós devemos nos lembrar sempre da importância de estarmos unidos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós faremos agora. Todos nós juntos estaremos orando por aqueles que precisam de algum refrigério. Você que está passando por qualquer tipo de problema, tribulação, dificuldade, algum tipo de deserto, pode ficar tranquilo, porque a família reunida, milhares e milhares de pessoas estarão juntas agora nesse momento orando por você. Se você deseja um milagre na sua vida, estaremos orando por você também. A Débora Lira vai ler aqui para gente os pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, mas esses pedidos representam todos os pedidos, independente se você mandou um WhatsApp para gente ou não, tá bom? Estaremos orando nesse momento, logo depois da Débora ler os pedidos de oração de hoje.
Chegou o momento de oração, o momento de falarmos com Deus. Em 1 Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Que o nosso coração esteja limpo diante do Senhor, para que as nossas orações sejam atendidas. E assim acontecerá, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. e está atento a cada detalhe aí da sua vida. Ele sabe de tudo que você precisa. Vamos orar pela Fabiana Rates Ferreira, de Pojucá, Bahia, que pede oração aqui por toda a família. Também estaremos orando pela família do Geraldo de Nilópolis, Núbia, também pedindo oração aqui pela família, em especial pela abertura da porta de emprego para o marido Adriano Araújo, Jessé e família, Lúcia de São Gonçalo, Rodrigo Lourenço de Petrópolis, Sara Moura de Duque de Caxias, Anne Caroline de Anchieta e Patrícia de Sepetiba. Pastor Ailton Siqueira estará fazendo essa oração.
Grandioso Deus, bendito e eterno Pai, nós estamos diante de Ti e Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. E mais uma vez nos apresentamos diante de Ti como intercessores. Pedimos a Ti, Senhor, e oramos, pedindo a Ti espírito de sabedoria e de revelação nesta hora, suplicando a Ti, ó Deus, por tantos pedidos. Senhor, são tantas petições, são tantas ações, são tantas dificuldades que o Teu povo tem vivido. Então, nos colocamos nesse momento como intercessores. Nos colocamos no lugar desses irmãos, ó Deus, dessas irmãs, dessas vidas que hoje sofrem, que hoje padecem, que hoje precisam de ver milagres, ó Deus. Nós suplicamos a Ti a Tua intervenção, que as ondas, ó Deus, dessa rádio, por onde a nossa voz chegar e aonde estiver alguém que esteja ali necessitado, Senhor, ah, Deus, no nome de Jesus, que está agora ligado, unido, suplicando, ó Deus, uma bênção, a libertação, a cura, a transformação, a renovação, as portas abertas, o filho voltar, o marido que foi embora, sair das drogas, numa vida em abundância. Deus, agora os pedidos estão sendo apresentados diante de Ti e nós cremos, Senhor, que todo espírito de morte, que todo espírito de depressão, que tudo aquilo que é contrário possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, entra com a Tua providência nesta hora, Pai, nós clamamos a Ti, clamamos porque eu sei que a Tua mão, o Teu braço não está encolhido para que Tu não possas operar. Entra hoje, ó Deus, faz milagres, opera, Deus, os pedidos estão diante de Ti, as vidas estão diante de Ti, todos estão diante do Senhor. Glorifica, Rei, o Teu nome e abençoa, meu Pai, cada um dos Teus filhos. Nós entregamos cada pedido, cada vida, cada necessidade diante do Senhor, crendo piamente na Tua operação e na oração da fé e da concordância. Muito obrigado, diante de Ti estão todos os pedidos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Está vendo o teu sofrimento quando no teu quarto entrou, de joelhos implorou. Eu senti o teu lamento. Isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado,
mude-se semblante. Isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, é o amigo, é o Deus de Abraão. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, é o amigo, é o Deus de
Abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo o Fernando, Sérgio Vieira Alves, a Maria Lúcia Souza. Alô, Rosa Felipe, aquele abraço. A Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente. Sandra Aguiar, né, participando. A Regina Helena Antônio, Elaine Cris Castilho. Também Ivani Santos, Conceição Santos, tá ligado aqui com a gente. Kátia Silva, Pedro Camargo, a Sônia Silva, tá ligada. Cleiton Jean, a Dalva Neri, a Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, esse momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Quero convidar o querido pastor Ailton Sequeira.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui nesta manhã, compartilhando da palavra de Deus, esse Cristo em Casa, um trabalho excelente, maravilhoso, que tem alcançado tantas vidas e corações. Sabemos que você tem sido edificado através da Rádio Melodia, e a Rádio Melodia é um canal de Deus para abençoar tantas pessoas. E eu peço um pouco da sua atenção, você, onde você estiver, você está aí no seu trabalho, você está, de repente, num leito de hospital, você está aí no presídio, você está em algum lugar, na sua casa agora, triste, talvez, abatido, vivendo um momento muito difícil na sua vida. E eu quero hoje trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Como eu disse, o tema é Despertando para Viver o Extraordinário. Eu vou fazer a leitura do texto, Romanos capítulo 13, versos 11 e 12. Espero em Deus que o Espírito Santo possa falar de maneira completa ao seu coração, como ele falou de maneira completa ao meu coração. Deus falou ao meu coração de maneira maravilhosa e eu quero poder compartilhar isso contigo nessa manhã. O texto de Romanos, no capítulo 13, versos 11 e 12, diz o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Esse texto traz para nós, através da vida do apóstolo Paulo, uma ideia muito tremenda de qual deve ser o nosso posicionamento. Quando a Bíblia fala sobre despertar, quando se fala em despertar, estamos falando do quê? Na verdade, de uma condição em que alguém está em descanso, em repouso, alguém que está dormindo, alguém que está no sono. E a pergunta é: por que despertar? Como consigo despertar? O que me levou ao descanso fora do tempo? O que me fez repousar a ponto de permanecer repousando de maneira excessiva? Qual o motivo que me levou a dormir? Todas as perguntas, ela leva em consideração o quê? Uma condição espiritual de ser. Existem algumas exortações, admoestações bíblicas sobre a condição de alguém que está em um estado que precisa de despertamento. Por isso, a primeira referência bíblica que eu li foi justamente essa. Paulo, ele está dizendo, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O que, que ele está falando? Que esse conhecimento é o quê? A pessoa que discerne, após examinar, ele adquire um conhecimento de alguma coisa. Então ele fala, e digo a vós outros que conheceis, eu estou dizendo para vocês que têm esse discernimento, que examinaram, adquiriram o conhecimento, e ele usa a palavra tempo, que adquiriram toda essa questão. Então ele fala, vocês que conhecem o tempo. O tempo aqui, a palavra é kairós. Kairós. Existem duas palavras no grego, especificamente dentro da questão bíblica teológica, que nos remete a tempo. Uma é cronos e a outra é kairós. Cronos dá a ideia de uma totalidade, de um tempo total. E o kairós dá a ideia de tempos, pequenos tempos dentro de um tempo total. A melhor maneira de você entender o kairós é você olhando para as estações: verão, outono, inverno, primavera. As estações, elas têm tempo para começar e têm tempo para terminar. Então, o mais interessante é que ele está falando de, dentro de um tempo total, há um tempo que já começou, mas que também ele vai terminar. E ele vem dizendo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então ele está dizendo, olha, não é tempo de dormir. E eu quero dizer para você, não é tempo de dormir, não é tempo de ficar distraído, não é tempo de descansar no tocante ao mundo espiritual. Ele está dizendo, vai alta a noite. Ele está falando de quê? De um tempo de pecado, um tempo de vergonha, um tempo de estupidez moral, um tempo de escuridão, um tempo de trevas. A noite aponta para isso. Então ele está dizendo, vai alta a noite está indo. Você está entendendo, você está compreendendo o que, ele está querendo dizer? Ele diz, e vem chegando o dia. Né? Que dia é esse que vem chegando? Que dia é esse que está se aproximando? Que dia é esse que o apóstolo está dizendo para nós? Então uma vez que eu tenho consciência, eu tenho discernimento do tempo, eu tenho discernimento do momento e eu sei que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de escuridão, é um tempo de vergonha, um tempo de imoralidade, um tempo de trevas, ele fala o seguinte: está chegando o dia. O que, é que eu tenho que fazer? Ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que, é que ele está querendo dizer? Que agora, para nós que temos esse entendimento, não podemos mais permitir que aquilo que outrora fazíamos, aquilo que fazia parte da nossa vida, venha a estar efetivamente, mesmo que esporadicamente, fazendo parte da nossa vida. Ele fala para a gente estar atento. É tempo de despertar. É tempo de estar acordado. Ele fala: andemos dignamente. Que modo que a gente tem que andar? Como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices e soluções, não em contendas e em ciúmes. Então ele fala: não é tempo de andarmos dessa maneira. O tempo agora é de a gente andar como um homem de Deus anda, com os princípios de Deus norteando, direcionando pela sua palavra, pela palavra do Senhor. Então ele fala: não em contendas, em ciúmes, mas revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Agora é a hora de não somente estar em Cristo, mas de nos revestirmos dele. É aquele revestimento, nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante ao quê? Aos seus desejos, às suas concupiscências. Então ele está falando, o apóstolo Paulo está trazendo para a gente uma reflexão de que o dia está chegando, nós estamos vivendo a noite, mas inevitavelmente o dia está chegando e vai chegar o dia. Então todos aqueles que conhecem, que têm esse entendimento, e você que talvez esteja nos ouvindo ainda não tem esse entendimento, o apóstolo Paulo está dizendo que haverá um momento, e mais outras cartas ele vem mostrando isso com muita clareza, que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E aí ele está falando sobre um padrão de conduta, uma forma como aqueles que se dizem ser cristãos, como aqueles que se dizem ser homens e mulheres de Deus, devem se comportar nesse momento de caos, nesse momento de trevas. E eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e você tem visto estes sinais no mundo de um modo geral. Antigamente, nós não tínhamos acesso a tantas informações como nós temos hoje. Hoje temos acesso e praticamente temos acesso às notícias quase em tempo real. E aí nós percebemos que algumas coisas que nós achávamos ser pontuais não são, não eram. Eram, na verdade, globais. E isso aponta para um despertamento que cada um de nós temos que ter, tem que ter. A exortação paulina é para que o povo de Roma, e a carta é endereçada a esse povo, pudesse acordar. Por quê? Porque ele fala conhecendo o tempo. Paulo está atento ao tempo. Paulo está considerando uma série de coisas que está acontecendo em seu tempo. Paulo está vendo, Paulo está percebendo através desse tempo, de tudo aquilo que estava acontecendo. E por esse entendimento que ele tem, ele declara que naquele tempo, naquele momento, já era a hora de despertamento. Nós estamos falando de coisa de 2000 anos atrás. Bem, se naquele tempo já era tempo de despertamento, queridos, imagina hoje, imagine agora, diante desse cenário mundial, diante de tudo que tem acontecido. Paulo, ele já identificava que muitos não conseguiam identificar e perceber, ele já identificava isso. E aí, queridos, ele tinha uma visão muito clara do cenário espiritual. Sendo um homem inteligente como ele era, cheio do Espírito Santo, ele fala com os crentes de Roma o seguinte: que era a hora do despertamento. De alguma maneira, havia no apóstolo Paulo uma percepção muito clara do contexto espiritual do mundo. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com tantas coisas que não eram importantes, o relógio continuava a caminhar, não parava. Então, enquanto as pessoas deveriam dar atenção aquilo que realmente importa, importar é trazer para dentro. Eles estavam distraídos. Paulo percebia que já naquele tempo existia uma grande distração. Imagina nos dias de hoje, querido, que nós temos acesso a tantas coisas tecnológicas que nos prendem. Muitas coisas são preparadas intencionalmente para tirar a nossa atenção, para fazer com que percamos tempo com aquilo que não é importante, para fazer com que olhemos para aquilo que de fato não merece o nosso olhar. Já naquela época existiam tantas coisas que eram para tirar o foco. Então, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, desperta, o relógio está correndo, as coisas estão acontecendo, e vocês aí preocupados, presos com tantas coisas pequenas, guardando em seus corações sentimentos que não deveriam guardar, guardando em seus corações e mentes mágoas, rancores, tantas outras coisas que começam a tomar conta, e a partir daí o pensamento começa a ser inflamado, e o resultado disso serão atitudes que não serão alinhadas às atitudes que um crente em Cristo Jesus realmente precisamos ter. Então, essa distração era uma coisa que já existia naquele tempo e hoje também existe. O povo estava distraído e por essa distração ele chama de dormir, dormir. O povo estava dormindo. E é interessante como na Bíblia o sono, às vezes, ele é como a morte. Dormir na Bíblia, em algumas passagens, fala de morte, fala de falta de atenção, distração e, como eu disse, até mesmo morte. Vamos ver uma passagem muito interessante que a Bíblia traz para nós através mesmo da vida do nosso querido apóstolo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 10, ele vem falando algo interessante. Ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ele está reportando essa igreja e ele está trazendo à memória alguns momentos em que ele estava dando os estudos acerca de Cristo e falando para eles, e eles tinham precisão de que o dia do Senhor viria como ladrão da noite, pois assim Jesus tinha dito. E aí ele vai falando sobre sinais. Quais são os sinais? Quando estiverem dizendo a paz e segurança, e aí ele fala: eis que lhe sobreverá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ele está fazendo uma analogia que se torna perceptível o que realmente pode acontecer, e ele faz a alusão à mulher quando está para ter o filho. A gente sabe que há um processo de contrações. Nesse processo de contrações que existe, essas contrações elas começam num espaço de tempo maior e logo depois ela vai se encurtando, encurtando, encurtando até chegar o momento. Então, ele está falando assim: vai como vem as dores da parto, aquela que dar à luz, ela sente a dor e vai chegar um momento em que a gente não sabe, mas vai acontecer. A mulher está para dar à luz, ela vai dar à luz. Se há um bebê ali, se há uma criança, aquela criança vai nascer. E aí ele está dizendo: não adianta, vai acontecer e as pessoas não vão conseguir escapar uma vez que estão mergulhadas nesse sono. E aí ele diz, óbvio, ele está falando para um grupo de pessoas que está ali, mas ele retrata agora algo interessante. Ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o dia de Jesus virá como um ladrão para aqueles que não esperam. Mas para nós que já estamos esperando, que não estamos em trevas, que na visão do apóstolo Paulo a igreja não está em trevas, os crentes de Tessalônica não estão em trevas, então ele fala assim: aquele dia não vai ser um dia de surpresa. Por quê? Porque nós já estamos esperando. Imagine a seguinte cena: você está dormindo na sua casa, está ali descansando, e de madrugada entra um ladrão na tua casa. Tu não está esperando, vai ser uma surpresa. Mas imagina que você já sabe que ele está vindo. Então você está acordado, você está preparado, você já está ali aguardando. Quando ele entra, querido, ele não vai ter nem chance, porque você já está aguardando. Então, na visão bíblica do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o crente, ele já está aguardando. Então, Jesus virá como ladrão, não para nós. Não para nós, como um ladrão da noite, mas não para nós. Então, é simplesmente isso. Porque aí, a visão, ele diz, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, olha o que ele diz, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam de noite. É que eles vivem essa situação. Nós, porém, que somos do dia, e eu creio que você é um crente, e mesmo que você ainda não é, você será em nome de Jesus, eu posso declarar isso, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Ele diz, sejamos sóbrios, beleza? Eu estou esperando, mas seja sóbrio, revestindo do quê? Aí ele fala, da couraça da fé, eu preciso estar com a minha fé alinhada. Ele fala de mais o quê? E do amor. Eu preciso não permitir que a falta de amor tome conta do meu coração. Eu tenho que fazer o quê? Tomar o capacete, a esperança da salvação. Não permitir que todos os eventos que têm acontecido venham me tirar do foco e fazer com que eu não consiga enxergar. Ele diz, então eu preciso disso, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos ou quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então ele está dizendo, olha, fique tranquilo, mas fique esperto, fique atento diante de tudo que está acontecendo, porque o Senhor não nos destinou para ira, mas para alcançarmos o quê? A salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que quer estejamos vigiando ou dormindo, vivamos em união com Ele. Porque Ele está dizendo que mesmo que o crente durma no sentido de morrer, de realmente não estar mais aqui, ele vai se unir a Ele. Então Ele está dizendo, a noite é avançada, a noite aponta para a escuridão, que aponta para as trevas, e as trevas estão aí, mas o dia está próximo. Se eu tenho essa percepção que o dia está próximo, qual deve ser a minha postura diante de Deus e diante dos homens? E aí ele diz, eu tenho que rejeitar as obras das trevas e me vestir das armas da luz. Eu não sei o que aconteceu, mas Paulo está dizendo, rejeite as obras das trevas, rejeite as obras das trevas, rejeite as obras das trevas e vistamo-nos da arma da luz, vistamo-nos das armas da luz. E esse pensamento coaduna não somente coaduna com outros apóstolos. O próprio apóstolo Pedro, ele diz isso na segunda carta dele, no capítulo 1, versos 12 a 15, ele disse assim, por isso eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, olha o que ele está dizendo, despertar-vos com a demonstração, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, ele está dizendo, brevemente eu vou morrer, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurei em toda a ocasião que depois da minha morte, o quê? Tenhais lembranças dessas coisas. Então, querido, olha só, o apóstolo Paulo usa a palavra despertar em função do tempo. Pedro usa a palavra despertar em função do tempo também, do tempo que ele sabia que era pouco que partiria. Um está falando sobre o tempo de um modo total, mas agora Pedro, diante da certeza que ele tinha que ele partiria, e o que ele tem que fazer? Ele sabe que a conduta, a postura dele precisa ser diferente. Então, ele não poderia deixar os irmãos alheios aquilo que estava acontecendo. E eu deixo esse texto com vocês em Efésios capítulo 5, versículos 14 e 16. A 16 diz assim: por isso, mais uma vez, Paulo, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias eles são completamente maus. Querido, se eu quero viver o extraordinário de Deus, eu tenho que despertar. Existem muitos irmãos agora que tinham uma vida de oração maravilhosa, que amavam a palavra de Deus, que sentiam muito prazer de estar nos cultos, que amava adorar a Deus junto com a congregação, que se voltava para ela com muita alegria, que tinha prazer, que dizia não ao pecado, que dizia não a tantas coisas. Mas o tempo foi passando, os olhos deixaram de focar naquilo que realmente precisava ser focado. A atenção começou a ser dada para outras coisas. E sabe qual é o resultado? Hoje há uma frieza. Hoje as pessoas estão frias, estão distantes. Não tem aquele amor, aquela paixão. Como diz a palavra, ouve, ouve Israel. Ouve igreja, ouve você. Ame o Senhor de todo o coração, alma, entendimento, força. Viva a intensidade com Deus. Se você quer viver o extraordinário, o que é isso? O fora do comum. Talvez muitos de vocês hoje estão vivendo uma vida muito comum, muito normal. E há um Deus disposto a fazer coisas maravilhosas. Mas o conselho que eu quero deixar nessa manhã: desperta, amado. Olhe no espelho. Veja como está a sua vida. Veja como está a sua comunhão com Deus. Veja como está a sua comunhão com os seus irmãos. Veja como está a sua comunhão com a palavra. Quanto tempo você tem dispensado para ler a palavra? Quanto tempo você tem dispensado para orar? O que você tem feito efetivamente? Falar do amor de Deus, pregar o evangelho, anunciar, isso é uma prática constante e real na sua vida? Ou você está dormindo? Hoje eu quero pedir a Deus que o Senhor te desperte. E você que está aí, querido, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer que hoje é o dia em que a sua vida, a sua história pode drástica mudar de maneira maravilhosa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e Ele fará o restante. A palavra de Deus diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por intermédio dEle. Entrega hoje, aonde você estiver, aí, ore e diga: Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu Te confesso como meu Senhor e como meu Salvador, e a partir de agora o meu coração pertence a Ti. Que Deus abençoe a sua igreja, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Antes que seja tarde demais, Senhor, eu não quero me perder de Ti, eu não quero Te perder, Senhor.
Desperta-me antes que anoiteça. Antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim, desperta-me antes que seja tarde. Antes que tu só reste a saudade de Ti, desperta-me, desperta.
ti, Jesus.
Desperta-me, Senhor. Acorde o meu coração, ó Deus.
Desperta-me antes que anoiteça. Antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde. Antes que tu só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti. Estar longe sem perceber a chama que há em meu peito. Antes que a humildade ceda e o orgulho me domine, toma-me, levanta-me. Desperta o meu amor. Eu não
presença, Senhor, não retire de nós o teu espírito. Desperta-me, Senhor, desperta-me, desperta-me.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Ailton Siqueira, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, agradecendo minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais, às 10 da noite, com a segunda edição do nosso Cristo em Casa. Agora, pastor Ailton Siqueira, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a Igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Eu sei que às vezes é difícil suportar. Parece que a dor não vai ter fim. O coração ferido não aguenta mais.
mas não esqueça, Deus contigo está. Segure em suas mãos, Ele vai te levantar. Não tem ferida que Deus não possa curar, somente tenha fé, Deus vai te restaurar.
E dessa tempestade você nem vai lembrar.